Cenas memoráveis é o tema da série de mensagens que nós vamos começar hoje e, Deus permitindo, vamos terminar no primeiro domingo de junho. Maio é mês de família e por isso nós entendemos ser importante suspendermos a série no livro de Atos e no livro do Apocalipse para pensarmos um pouco sobre família. E o tema será este: cenas memoráveis. Quero começar fazendo você pensar comigo sobre uma imagem que para mim é sempre muito estimulante. Você já desejou ser um mosquitinho dentro da casa de alguém? Alguém que, apesar de pequeno bastante para não ser descoberto, teria olhos e ouvidos potentes o suficiente para enxergarem e ouvirem cada pessoa da casa. Já pensou nisso? Imagine você um mosquitinho dentro da casa daquela pessoa que você admira bastante, transitando pelos cômodos da casa, enxergando tudo, ouvindo. Sempre que eu penso nisso, eu fico com a imaginação indo a lugares muito longe. O problema com esse tipo de imaginação é que eu não me contento em ser apenas um mosquitinho. Porque o mosquitinho, no máximo, ele verá ou ouvirá o que for dito ou feito. Às vezes eu me pego querendo ser um nanochip dentro da cabeça da pessoa, capaz de ouvir os pensamentos, capaz de enxergar suas imagens, capaz de discernir o que está sendo sentido, mas não está sendo dito. É muito divertido esse tipo de pensamento, mas também perigoso. Esse que é mês de maio, em que celebramos o mês da família, eu quero convidar você para a gente ser uma espécie de mosquitinho, e algumas vezes nanochips, na casa ou na cabeça de homens e mulheres do Antigo Testamento. E como já disse, se Deus permitir, no primeiro domingo de junho, a gente encerra esta série. E o meu desejo é que nós sejamos transpostos pela Bíblia, levados de volta no túnel do tempo, para a gente reviver algumas das cenas memoráveis que marcaram o povo de Deus. E como mosquitinhos nas casas de algumas pessoas, como não pode ser diferente, afinal são seres humanos, em alguns momentos nós vamos ficar encantados com aquelas pessoas, em outros momentos nós vamos ficar decepcionados, mas em tudo isso, creio, nós seremos instruídos, nós seremos encorajados a viver em família para a glória de Deus. Os dias em que nós vivemos, eles não são amigáveis à família, muito pelo contrário, a gente sabe disso. Por isso que a gente precisa reforçar os fundamentos, a gente precisa limpar e a gente precisa polir os princípios da família, a gente precisa defender verdades, a gente tem que apresentar esperança para o povo de Deus nesses tempos que um grande sociólogo falecido recentemente, com mais de 90 anos, Bauman, chamou de tempos líquidos. Tempos que não se sustentam em qualquer argumento sólido. Os meios de comunicação, as mídias sociais, elas têm bombardeado os fundamentos familiares. Fundamentos que são sólidos, fundamentos que foram erigidos, foram construídos pelo pensamento judaico-cristão, pensamento esse que construiu não apenas fundamentos para as famílias, mas fundamentos que construiu toda a civilização ocidental. Estão sendo destruídos. Os efeitos causados por essa liquidez desses tempos em que vivemos são inquestionáveis. Não dá para se viver sobre uma plataforma que não se sustenta, e esse é o mundo em que a gente vive. E é por isso que a maioria das relações hoje se tornou volúvel, sem qualquer base sólida e com muito pouca solidez sobre a qual subsistir. E nós, povo de Deus, igreja, a gente precisa reagir com fé, com esperança, com amor diante dessas verdades. Foi pensando nisso que eu elaborei essa série que a gente começa hoje, Cenas Memoráveis. Então, para você ter uma ideia, rapidinho, veja os temas. O genro que salvou o sogro, Moisés e Jetro. Hoje à noite, o pai que não soube educar, Eli e seus filhos. O cheiro que o filho nunca esqueceu na manhã de Domingo das Mães. Nós vamos olhar para um texto em Provérbios, onde Salomão fala do perfume. A mãe que soube investir, nós falaremos sobre Ana, domingo que vem à noite. O irmão com deficiência, que a todos superou, Jabes, nós vamos ver 1 Crônicas 4. O garotão que o pecado quase tragou, Sansão em Juízes. O velhinho que morreu feliz, Abraão em Gênesis. O adolescente que matou um gigante, 1 Samuel 17. A sogra que a nora amou, Noemi e Ruth, e a família unida que não foi vencida, que é a família de Moisés. Então vamos lá. Penso que com esses temas a gente aborda a maioria dos personagens que compõem uma família: sogro, genro, nora, sogra, filho, pai. Falta aqui, com certeza, mas isso nós poderíamos fazer num outro momento, algo mais específico sobre marido e mulher. Falaremos sobre filhos, adolescência e enfim. Mas vamos começar com genro e sogro, porque Êxodo capítulo 18, que é o texto para o qual eu chamo sua atenção, abra sua Bíblia em Êxodo 18. O capítulo 18 de Êxodo nos mostra a família de Moisés. O reencontro de Moisés com a sua família. Leia comigo, Êxodo 18, de 1 a 12. Jetro, sogro de Moisés, e veja qual era a religião dele. Ele não era judeu, ele não temia o Deus de Israel, o Deus de Moisés, porque ele era sacerdote de Midian. Ele não era qualquer um, ele era um sacerdote. Ele era um pastor, um padre, um líder religioso dos midianitas. Então Jetro soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson. Verso 4, o segundo filho se chamava Eliézer. Verso 5, Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés, que ficaram com Jetro enquanto Moisés foi lá no Egito resgatar Israel. Quando chegaram, Jetro chega com os filhos e a esposa, quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés, imagina, um recado do sogro, né? Eu, seu sogro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus dois filhos. Meu Deus. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Resultado é que Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. E aí vem a conversão desse homem. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. O Senhor os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, inclusive o meu, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Para Deus ter feito o que fez, libertando vocês da mão daquele povo arrogante, poderoso, só pode ser um Deus muito maior do que qualquer outro Deus. Por quê? Porque Jetro, sacerdote midianita que era, conhecia muito bem a fama dos deuses e do povo egípcio. Inclusive, dá a entender que ele se via numa categoria inferior aos egípcios e aos deuses egípcios. E quando ele vê que o Deus de Israel fez o que fez por Israel, ele se curva. E aí diz o verso 12, em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um sacrifício, um holocausto, e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e na presença de Deus participaram com ele da refeição. Eu fico até com vontade de dizer que eles serviram a ceia do Senhor, digamos. Claro que é apenas brincadeira o que eu estou dizendo, mas houve comunhão na presença de Deus ali. Gente, nos últimos tempos, o tema da formação de liderança alcançou os primeiros lugares, disparado nas preocupações de qualquer instituição ou de qualquer entidade, das igrejas às empresas. Todo mundo fala do vácuo de liderança que existe. Todo mundo fala da necessidade de novos líderes, líderes sólidos, líderes confiáveis, líderes de caráter, líderes com competência. Falta líderes, falta gente de caráter. E tanto na igreja como no mundo fora da igreja, um dos textos mais citados, se não o mais usado talvez, para falar sobre liderança, é Êxodo 18. Por uma razão simples. A partir do versículo 13 do texto que a gente leu, de Êxodo 18, Êxodo 18, de 13 a 24, o que a gente encontra é uma lição do sogro, uma aula do sogro para Moisés, sobre como Moisés deveria liderar Israel. Olha, rapidinho, nós não vamos ler tudo, mas só para você ter um gosto. Verso 13, no dia seguinte, depois desse encontro de família, a gente vai voltar a esse encontro daqui a pouco, no dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. Após aquele reencontro familiar, não sabemos precisamente quanto tempo se passou entre o momento que Moisés deixou Zípora, a mulher dele, e os filhos na casa do sogro, e Moisés com Arão foram para o Egito. Não sabemos o tempo. O fato é que se você volta depois de um longo tempo longe da família, você quer tempo com a família, certo? Mas Moisés, como era o único, sozinho, o único líder, no meio daquela multidão, no dia seguinte, ele mal reviu mulher e filhos, já estava o povo na porta da casa dele pedindo para resolver problema. O povo esperou diante dele em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele estava, ou estava tentando fazer pelo povo, olha o que o sogro vira e diz para ele: o que você está fazendo com esse povo, Moisés? Você acha que você está fazendo bem para eles? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus, eles têm dúvida, eles querem conselhos. E quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito, informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. Só eu conheço a Bíblia, diz ele, a ponto de resolver o problema desse povo. E aí o sogro diz: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Sabe por quê, Moisés? Você vai ficar esgotado, você vai se arrebentar num estresse, e vai deixar também o povo exausto, te esperando no sol quente. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute o meu conselho, e Deus seja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, orando pelo povo, apresentando as questões trazidas pelo povo a Deus em oração, ensine a Bíblia para o povo, seja você o doutrinador, o pregador, seja você o homem que prega, que ensina, que ore. Você consegue ouvir aqui um eco de Atos 6? Moisés, dedique-se à oração e ao ensino das Escrituras. Agora, mostre aos israelitas como eles devem viver, o que, que eles devem fazer, só que escolha homens capazes e honestos que temam a Deus, que tenham caráter, que odeiem suborno, nomeie líderes deles, faça deles líderes de grupos de 100, de 50, de 10. Eles estarão disponíveis para resolver os problemas do cotidiano do povo e eles vão trazer para você só os problemas que você, o pastor titular, pode resolver. E aí o texto termina dizendo, verso 23, se você seguir esse conselho e se Deus assim lhe ordenar, eu gosto da prudência desse homem, desse sogro, gente. Você escutou que o sogro, e esse sogro é um pagão, acabou de converter. Mas ele tem sabedoria que genro precisa ouvir. Ele diz assim, se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, ou seja, pega o que eu estou te dizendo, leve a Deus em oração e veja se Deus não confirma isso. É diferente do sogro ou de quem quer que seja, que chega para o outro e diz, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, senão você vai ver. Não, leva a Deus. E aí você poderá suportar as pressões e todo esse povo vai voltar para casa em paz. E aí o texto diz que Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Sogros, eis como deve-se agir. Conselho calcado na sabedoria, estimulando o genro a te ouvir, ou o outro a te ouvir. Esse princípio vale para qualquer relacionamento onde alguém está na posição de poder dar um conselho. Você leva toda a sabedoria e diz, leve isso a Deus em oração. Vale para o pai dizendo ao filho, vale tudo. Então o que nós temos aqui, sinceramente, é uma brilhantíssima exposição sobre liderança. Agora, o que pouca gente destaca e esquece de ensinar é que o tema da liderança no capítulo 18 de Êxodo é secundário. A lição sobre liderança, você não pode deixar de ver isso, essa lição sobre liderança, ela surge em decorrência e ela surge no contexto de um tema ainda mais fundamental, que é o quê? Família. O reencontro de Moisés com a família dele, com Zípora, a esposa, e com os filhos, como nós lemos, versos de 1 a 8. Não deixe de enxergar que o aperfeiçoamento da liderança de Moisés, não deixe de ver que o nascimento de uma nova estrutura de liderança em Israel nasceu não numa sala de aula, mas no seio da família. Gente, isso nos faz refletir sobre o papel da família na construção dos líderes das próximas gerações. Isso não nasceu num seminário em Midian, não nasceu num MBA, na Getúlio Vargas de Midian, não. Isso nasceu dentro da casa de Moisés. O livro de Êxodo conta para nós a história da nossa viagem com Deus. Eu já preguei esse livro inteiro lá em Campinas, se Deus nos permitir um dia, quem sabe eu pregue aqui. Mas conta para nós a história do momento em que Deus nos arranca do Egito, a nossa conversão, como Deus nos leva pelo deserto, nos santificando, até a gente chegar em Canaã, que representa a nossa glorificação. E aí o capítulo 18, que é o nosso, coloca fim na primeira e na tão notável parte do livro que conta sobre a peregrinação. E o capítulo 19 começa falando de um novo momento. A experiência do povo diante da lei do Senhor no Monte Sinai, a lei vai ser entregue para aquele povo. Mas o que é impressionante é que a primeira parte do livro, não deixe de ver isso, o livro termina a primeira parte dele e vai começar a segunda parte falando de Deus entregando a lei, termina onde? Termina dentro da casa de Moisés. É uma cena memorável essa aqui. É Deus ensinando que líderes nascem de relacionamentos. Sabe aquele encontro, genro e sogro, no domingo, depois do culto? Em vez de comerem o pastor, lancharem o pastor, se houvesse o momento de... Aqui não acontece isso, ó. Louvado seja o Senhor. Vocês... usassem isso, se usássemos esses momentos para a gente ensinar lições, que é o que está acontecendo aqui. Gente, a lei seria entregue para Moisés daqui a pouquinho, capítulo 19 em diante, Israel teria sua vida mudada para todo sempre, a partir da entrega da lei. Deus tinha acabado de arrancar o povo do Egito, tinha feito sinais maravilhosos, Moisés fez grandes coisas, e esse momento de transição, repito, não acontece dentro de uma universidade, não acontece num curso de pós-graduação, acontece dentro de casa. A família é fundamental. Tem três lições que eu quero destacar com você sobre os planos de Deus para a família, ou três lições do genro que salvou o sogro. São três coisas que a gente vai ver. Primeiro, que família, Moisés, se estivesse aqui dando para nós uma palestra, escuta, conta para nós o que, que você aprendeu daquela cena memorável, daquela história do seu sogro, da conversão do seu sogro, o que você aprendeu, o que você diria para nós, como é que você nos ensina sobre isso? Ele diria três coisas, eu imagino. Primeiro, família é lugar de restauração. Família é lugar de conversão. Família é lugar de formação. Família é lugar de restauração. Gente, o problema de se ler a Bíblia sem a gente levar em conta o contexto é que a gente corre o risco de não enxergar tudo o que está sendo dito, não enxergar como está sendo dito e não enxergar por que está sendo dito. Veja comigo de novo o texto, Êxodo 18, versos 1 e 2, e veja que nós temos um problema aqui que está prestes a ser resolvido. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Aí vem o problema. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus dois filhos, de volta para a casa de Jetro que os acolheu. A última vez que no livro de Êxodo se mencionou a família de Moisés foi lá em Êxodo 4. E o que nós vamos ver lá não é bom de se ver, é horrível. É um quadro feio, houve uma desavença terrível entre marido e mulher. Zípora passou um sabão no marido Moisés, de uma forma indevida, por causa de questões religiosas. Lembra que Zípora era filha do sacerdote de Midian. Moisés era filho do Deus de Israel. E por causa de um problema da circuncisão dos filhos deles, Zípora ficou irritada. E veja que Moisés estava a caminho do Egito, indo cumprir a vontade de Deus. Essa mulher briga com Moisés, o negócio é tão feio, que Moisés manda Zípora de volta para a casa do pai. Fala, olha, é o seguinte, volta lá para a casa do seu pai, porque eu vou resolver um problema primeiro. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Quando eu voltar, a gente conversa. Durante o tempo em que Moisés e Arão estiveram lá no Egito, e depois caminhando pelo deserto, quem ficou cuidando da mulher e quem ficou cuidando dos netos, da filha e dos netos, ou da mulher ou dos filhos de Moisés, foi o Jetro. E o texto que a gente tem, Êxodo 18, usa um verbo interessante, sublinha o verbo mandar. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus dois filhos, de volta para a casa de Jetro. O comentário do teólogo Alan Cole, nesse texto, ele diz que esse verbo mandar significava, sabe o quê? Mandar embora, divórcio, divorciar. Ou seja, no mínimo foi uma separação momentânea entre Moisés e Zípora, que não foi nada amigável. E você quer ver como não foi amigável? Imagina uma mulher falando isso para você, marido, e imagine se você, esposa, no sapato do seu marido, ouvindo essa mulher. Olha só, Êxodo 4, abra lá, Êxodo 4, 20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. Eles estão indo para o Egito. Deus mandou Moisés ir, vamos embora. No caminho, verso 24 agora. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família havia parado a fim de passar a noite, parou para dormir. O Senhor confronta Moisés. Falou, Moisés, eu vou matar você. Por quê? Porque Moisés não tinha circuncidado os filhos. Você tem que circuncidar esse povo. Você está indo fazer minha vontade, você é meu filho e não circuncida seus filhos? Para com isso, rapaz. Você é crente ou não é? Rapaz, quando Moisés conversa isso com a mulher dele, essa mulher ficou uma onça. Olha o que ela fez no verso 25. Mas Zípora pegou uma faca de pedra. Ela foi lá e cortou os prepúcios, ou o prepúcio do filho. Ela circuncidou. Ela ficou com tanta raiva que ela falou, me dá aqui, eu vou fazer. É isso que você quer? Eu vou lá. E com o prepúcio, olha o que ela faz. E com o prepúcio do menino, ela arranca, imagina a cena, ela arranca o prepúcio do menino e joga nos pés de Moisés. Agora você é para mim um marido de sangue. Quando ela diz isso, Moisés é que está narrando essa história. Lembra que foi Moisés que escreveu isso aqui. Aí quando ela está, ele complementa, ele põe entre parênteses. Quando disse um marido de sangue, ela estava se referindo à circuncisão. Ou seja, ela nunca concordou com isso. Gente, uma coisa é você não concordar. Outra coisa é você passar a mão na faca. Imagina, porque bichinho novinho, tadinho, não estava nem vendo o que estava acontecendo. Imagina Moisés, falou, meu Deus do céu, meu filho vai virar eunuco. E que homem que é doido de entrar na frente de uma mulher maluca assim com a faca na mão? Porque ele podia ter entrado, oh, pera aí que eu resolvo. Não, ele é doido. Eu imagino Moisés de longe assim, ó. Depois disso, diz o texto no verso 26, o Senhor deixou Moisés. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma... Verso 29, voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Cadê Zípora? Ela estava indo. Mas por causa desse problema, Moisés falou, vamos fazer o seguinte, mulher. Eu vou te levar lá para a casa de seu pai. Você vai ficar lá com os meninos. E quando eu voltar, a gente conversa. O verbo mandar de volta para casa, em Êxodo 18, 2, é muito forte. Seja como for, após algo sério entre marido e mulher, algo que envolveu até o sogro. Imagina a cena, Moisés chegando para esse sogro, entregando a mulher para o sogro, entregando os filhos. O fato é que agora houve restauração na família, porque o texto que nós temos é um texto de restauração. Por quê? Porque família é lugar de restauração. E a restauração partiu de quem? Você viu no texto? O sogro. Sogro sábio. Não era crente ainda, mas era sábio. Porque tem muita gente que não é crente que é sábia. Porque sabedoria vem de Deus. E aí esse sogro pega a mulher e fala: olha, eu tenho ouvido falar que seu marido está chegando do Egito, Deus fez muita coisa por eles, vamos lá escutar o que ele tem para dizer? Com Moisés ela estribucha, com o pai não. Há momentos em que o sogro tem que entrar. E o sogro entra, o pai dela. Vamos lá. Os dois se encontram, sogro e genro. E o problema se resolve. Para a família ser lugar de restauração, como a gente está vendo acontecer, a gente precisa de três coisas, pelo menos. Quatro coisas. Primeira, a sabedoria de alguém que não seja o marido e a mulher, porque eles ainda estão em faísca, imagina, encosta... Está dando curto-circuito, tem que ter um sábio com palavra de Deus entrando, que não vai tomar o partido da filha, vai tomar o partido da verdade. E o partido da verdade aqui é o sogro partindo, não de Moisés, é o sogro partindo, não dos direitos da filha, é o sogro deixando de lado as convicções religiosas dele. Ele era sacerdote de Midian, mas o que que ele vira para a filha e diz: filha, nós temos ouvido dizer que o Senhor do seu marido libertou Israel do Egito. Vamos lá ouvir a história de Deus. Nós não vamos lavar roupa suja. Nós vamos ouvir sobre o Deus do seu marido. Coisa linda essa sabedoria de Jetro. Se tiver um filho, põe o nome dele de Jetro. Meu neto vai chamar Jetro. Coisa linda a sabedoria desse sogro. A segunda coisa que você precisa é ter consciência da obra de Deus na sua vida. Os nomes dos filhos de Moisés revelam isso. Moisés, ele põe o nome do primeiro filho de Gerson, diz o verso 3, eu sou forasteiro em terra alheia, é isso que significa. O segundo filho é Eliézer, o Deus de meus antepassados foi o meu ajudador e me livrou da espada do faraó. É o filho fruto da reconciliação. Moisés tinha consciência de que Deus é por ele. Só consegue conviver em paz e só consegue receber de volta o cônjuge que desonrou você. Veja bem, Zípora desonrou Moisés. Mas ele recebeu ela de volta. Por que que ele recebeu ela de volta? Porque ele tinha consciência de que Deus é quem conduz a vida dele, Deus é quem tem cuidado dele. Só tem condições de restaurar relacionamento aqueles que entendem que Deus derrama graça sobre ele. Moisés tinha consciência que não era só Zípora que precisava de graça, ele era alvo da graça de Deus, Deus era gracioso com ele o tempo todo. Foi Deus que me pôs numa peregrinação, Gerson, meu filho. É Deus quem tem cuidado de mim, Eliézer, meu filho. Você tem consciência de que você é objeto da graça? Porque se você não tem, você acha que só o outro precisa de graça, você não. Zípora é que precisa converter. Imagina. Essa mulher que tem que baixar o facho. Como é que ela fala assim comigo? Não, eu sou alvo da graça, foi Deus que me tirou do Egito, foi Deus que abriu meus olhos, foi Deus que cuidou de mim, tem cuidado do meu povo, eu vou receber minha mulher de volta. E aí Paulo, lá em Colossenses 3:12, diz: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Da onde que nasce a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência? Da onde nasce isso para você restabelecer relacionamentos quebrados? Isso nasce da consciência de quem entendeu que Deus me escolheu sem eu merecer. Quando você entende isso, você para de apontar o dedo para a zípora. Você fala: não, Deus é gracioso comigo. Eu vou ser com o meu cônjuge que me desonrou. Espera aí, mas você não está falando da conversão do sogro? Por que você está falando desse casal? Por uma razão simples, veja bem. O sogro pagão está assistindo o genro. O sogro pagão está vendo a mansidão do genro, a humildade, a paciência, a bondade em receber tudo de volta. O sogro está olhando para esse genro e está dizendo: peraí, o Deus desse moço é melhor que o meu. Porque o que eu tenho aprendido é que se uma mulher faz isso comigo, eu arranco a cabeça dela. Moisés, não. A conversão do sogro começa a partir do genro que tem consciência da obra de Deus na vida dele, o genro humilde, paciente, compreensivo uns com os outros, que perdoa as ofensas uns dos outros, como diz Paulo em Colossenses 3:13. Do genro que se lembra que Deus o perdoou, que Deus o resgatou e que por isso ele vai receber Zípora. O sogro está vendo isso e está dizendo: meu Deus. Imagina Jetro com a mulher dele: bem, estou indo levar Zípora amanhã. Você quer que eu te fale a verdade, mulher? Se eu fosse Moisés, eu mandava ele pegar minhas malas. Falava: leva essa, eu não quero mais não. Vamos ser sinceros, mulher, Jetro falando: essa filha da gente é cabeça dura, hein? Puxou a mãe, não é possível um trem desse? E aí ele chega, o genro ajoelha no pé dele, beija a mão dele: que bom te rever, ô Zípora. O clima estava tão favorável que nasceu Eliézer. Tenha consciência da obra de Deus, você é merecedor da graça, você é digno de pena. Porque enquanto você se achar, você vai pôr o dedo na cara de Zípora e vai dizer: é assim que você me trata? Fica lá com seu pai. Outra coisa, assumir um compromisso mútuo de amor. Porque olha a cena, existe amor e existe respeito aqui entre Moisés e Jetro, versículos 5 a 7. Jetro, sogro de Moisés, visitou ele no deserto, levou consigo a mulher, os dois filhos, e quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Moisés era crente, estava na igreja, o monte de Deus. Aí chega o sogro pagão. Como é que você olha para esse sogro pagão? Sim, nossa, lá vem Jetro com a mulher. Ei, Arão, ora por mim, o negócio vai pegar. Não. Quando chegaram, Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com mulher, seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro. Moisés. Ah é? Então manda ele vir, ele que vem aqui, eu não vou lá não. Gente, o sogro deu o primeiro passo, estou indo. O genro fala: tá bom, eu vou ao seu encontro. Ele dá o outro. Existe o compromisso de respeito, existe o compromisso de amor. Aí ele chega, ele se curva. Moisés saiu ao encontro, curvou, beijou o sogro. Depois se perguntaram um ao outro. Olha a pergunta que um faz para o outro: vocês estão bem? Como é que você está, meu sogro? Como é que você está, Moisés? E entraram para a tenda de Moisés. A gente só consegue restabelecer relacionamento quebrado se a gente aprende a tratar um ao outro com amor e respeito. Outra coisa, mantenha conversas recheadas de graça. Estão lá dentro da tenda, Moisés já recebeu bem, agora vamos lavar roupa suja. Meu sogro, é o seguinte, não, ninguém lava roupa suja. Sabe por quê? Porque quando você prioriza Deus e o que Deus faz, você encarrega as roupas sujas para Ele lavar. Verso 8 diz que Moisés contou ao sogro toda a tristeza do coração dele, porque Zípora fez aquilo. Não, Moisés, como muitos maridos, poderiam ter feito assim: olha, meu sogro, sabe de uma coisa? Fui libertar o povo do Egito, fiz, foi só pela graça. Porque o tempo inteiro que eu estava lá, eu estava lembrando dessa menina, essa mulher, o que ela fez comigo? Não se faz isso. Não, não tem ressentimento. Tem graça, tem verdade. Ele fala: Deus nos livrou das mãos do faraó, dos egípcios. No fundo, no fundo, é como se Moisés estivesse dizendo assim: sabe, meu sogro, se Deus libertou Israel da mão daquele faraó, o coração de Zípora é café pequeno, ele muda. Então, se você tem experiências com Deus, você acredita na mudança dos outros. E mesmo que os outros não mudem, você tem que confiar que Deus tem um senso de justiça muito melhor que o meu e o seu. E o sogro está vendo isso tudo. E o sogro está percebendo que Moisés não quer lavar roupa suja, que ele mantém uma conversa recheada de graça. Ele assume um compromisso de amor e mutualidade, ele tem consciência da obra de Deus. O sogro está vendo isso, e aí vem a segunda lição. A família não é só lugar de restauração, a família é lugar de conversão. Olha o verso 9. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro, ele os libertou. Enfim, o fato é que no final dessa história, Jetro está de joelhos oferecendo sacrifícios a Deus. Conversão. E aí às vezes você fica se perguntando assim: olha, pastor, eu tenho orado tanto pela conversão do meu sogro, ou do meu pai, ou da minha mãe. Mas quando esses que não são crentes das nossas famílias olham para nós, será que eles veem em nós pessoas que têm consciência da obra de Deus em nós? Pessoas que têm compromisso de amor mútuo, pessoas que não lavam roupa suja, pessoas que falam da graça de Deus. Porque Jetro está enxergando isso tudo. E aí quando Moisés fala de quão grande é o Deus dele, Jetro fala: é verdade, ele libertou esse povo do Egito, ele transformou seu coração, ele vai mudar o meu, eu quero. Ele converte. Família é lugar de conversão. E a conversão de Jetro se deu porque Moisés agiu de duas maneiras. Primeiro, ele agiu com graça. E depois com verdade. O texto diz no verso 7 que quando Moisés saiu ao encontro, curvou-se e beijou o sogro e depois perguntou um ao outro: como é que vocês estão? Você está bem, meu sogro? Ele poderia muito bem ter mandado alguém dizer: eu não vou receber sua filha. Mas ele é gracioso. E o sogro percebe. E depois, quando eles se encontram, no verso 8, o texto diz que o genro conta todas as histórias. O genro fala com verdade. E é nessa ordem que a gente tem que ser. Porque tem muita gente que diz assim: pastor, o que eu tenho para dizer, eu falo na cara. Eu falo, você pode até dizer. Mas até Jesus, quando falou verdade, antes de falar a verdade, mostrou graça. Então, esses que se dizem transparentes o bastante para falar a verdade na cara, muitas vezes são mal educados, grosseiros, que não entenderam a graça e talvez não sejam sequer salvos. Porque fruto do Espírito é o domínio próprio. E para a gente falar a verdade, e ela tem que ser dita, a gente tem que antes mostrar graça. Moisés demonstra graça e Moisés fala a verdade. E qual é a verdade? A verdade não era dizer que Zípora fez isso, 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 isso. A verdade era falar de Deus. Em terceiro lugar, e por último, família é lugar de formação. Além da restauração da família, Moisés, Zípora, os filhos, Moisés nos ensina que a família é também um lugar de formação. O sogro converte, mas o líder Moisés está sendo formado. E como que Moisés foi sendo formado? Primeiro, quem formou Moisés na sua estrutura mais fundamental foi o pai dele e a mãe dele. O pai dele chamava Anrão, e a mãe chamava Joquebede. Ensinaram o menino até ele se desmamar. Ensinar a lei. Depois Moisés foi morar com a sua mãe adotiva, que era quem? Aquela filha de Faraó. Ela ensinou esse menino nas habilidades do Egito, pôs ele na escola. E quem ensinou a lição de liderança foi o sogro. Sabedoria para a vida. A mãe biológica deu a Bíblia, a mãe adotiva deu o estudo, por assim dizer. E o sogro deu sabedoria prática. E tudo isso nos ensina que líderes se formam dentro das nossas casas. Moisés, diz o texto no verso 24, aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Gente, Jetro é fantástico. Primeiro que ele estava pronto para servir. Quando Moisés chega com a mulher e os filhos, bravo com a mulher, dizendo, ó, cuida dessa mulher aqui, eu vou lá para o Egito, porque se eu tiver que resolver isso agora, Jetro recebe, caladinho. Tá bom. Depois Jetro está pronto para ouvir. Quando eles se encontram, Jetro ouve o sogro. Ou Jetro ouve o genro. Jetro tinha muito para falar, Jetro era sacerdote, Jetro poderia, sabe aquela pessoa com quem você começa a abrir o coração para ela, mas ela se acha tão cheia de maior sabedoria que ela nem te ouve, ela descarrega, ah, você está me falando isso? Olha, aconteceu comigo também o seguinte, aí o outro. Jetro não, Jetro serve, Jetro escuta o genro. Jetro vê o genro trabalhando de um jeito equivocado, aí ele discerne o erro do genro. Ele vai lá e dá o conselho e diz, agora faz o seguinte, pega toda a sua realidade, compara com o que eu te ensinei e ora a Deus. Que homem. E aí você viu como é que o texto termina? No verso 27. Pouco tempo depois, Moisés se despediu do sogro que voltou para sua terra. Cada um seguiu, estão desmamados, mas o sogro está convertido, o genro está pronto para seguir a vida com sabedoria, houve restauração naquela família. Gente, o genro que salvou o sogro nos ensina que a família é parte dos planos de Deus. Para haver restauração, para haver conversão e para haver formação. A família deve ser um reflexo do amor de Cristo pela igreja, o espelho do relacionamento de Deus com seu povo. Então não desista da sua família. Quem sabe a conversão daquela pessoa por quem você tem orado há anos não vai se dar como resultado da forma sábia e bíblica, como você e seu cônjuge talvez tenham que resolver um problema que a família inteira sabe que existe, mas que porque ficam de fora vigiando, vigiam porque sabem que vocês não se submetem ao que a Bíblia ensina, e que no dia que olharem e virem vocês resolvendo esse conflito, que todo mundo conhece, mas ninguém fala deles, que todo mundo quer manter política de bom relacionamento, mas no dia em que virem você e seu cônjuge tratando, restaurando, vai haver conversão. Quem sabe não seja esse o momento. Acredita na família. Família é lugar de restauração, é lugar de conversão, é lugar de formação. Jesus morreu, diz Paulo, segundo as Coríntios 5,15, Jesus morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Eu não vivo mais para os meus desejos, eu não vivo mais para fazer o outro ver que eu estou certo e ele está errado. O crente não está tão preocupado em ganhar o argumento, o crente está preocupado em ganhar a pessoa. Por isso que eu prefiro mil vezes perder um monte de argumento, porque no fim eu quero ganhar você. Porque no dia que eu te ganhar, você abraça o meu argumento. Então, crente, para de querer fazer o seu argumento prevalecer, ganhe o outro. Não viva mais para si mesmo, viva para Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Deus abençoe a família de forma que os nossos relacionamentos sirvam para isso. Promover restauração, promover conversão, promover formação. Essa é a lição do genro que salvou o sogro. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da graça que esteve sobre Moisés. Graça que possa penetrar nos nossos corações e fazer com que relacionamentos sejam restaurados aqui na igreja. Relacionamentos sejam restaurados em casa. Fruto disso que possa haver conversão. Fruto disso que possa haver formação dos nossos filhos, netos. Abençoa-nos, Pai. Que cena memorável é essa de Moisés salvando Jetro. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.